Olha, são cada vez mais comuns os casos de golpistas que recorrem à tecnologia da informação, chamados cibercriminosos, para cometer crimes na internet, os quais utilizam várias técnicas para atrair as vítimas. Esses cibercriminosos exploram fragilidades dos usuários, procuram enganar e persuadir as suas vítimas e fornecem informações sensíveis ou realizam alguma ação que possa comprometer a segurança deles e de toda uma organização. Então, nós convidamos hoje o advogado Clóvis Rodrigues da Silva Júnior, não é? Para falarmos a respeito dessa situação. Também apareceu ultimamente o golpe do falso advogado, como tem em diversas categorias aí, o falso médico, falso farmacêutico, enfim, não é? Agora apareceu o falso advogado. Nós vamos conversar sobre esse tema também, muito importante. Dr. Clóvis Rodrigues da Silva Júnior, Clovinho, permita chamá-lo assim, não é? Bom dia, obrigado por comparecer nessa terça-feira aos estúdios da tua, da nossa Rádio FAT, para a gente abordar esse assunto muito importante.
Bom dia, Betão, bom dia, ouvintes. É um prazer estarmos aqui no terça-feira de feriado, Betão, falando de um assunto tão relevante aí e que faz parte do nosso dia a dia, infelizmente, né? Ataques a pessoas, geralmente que mais idosos ou não, né? Enfim, toda a população de Vacaria do nosso estado, aí, a nossa OAB, subseção de Vacaria, a nossa OAB, subseção do Rio Grande do Sul, está de forma muito enfática, muito efusiva, trabalhando para evitar que os golpes, principalmente no que se refere ao falso advogado, Betão, ele acabe, alerta as pessoas para que tenham cuidado quando recebem mensagens especificamente de processos em andamento e que você teria uma vantagem para receber, Betão. E aí começa todo o dilema, porque quem tem um processo civil geralmente tem uma expectativa, né, de ganho de ação ou de ganho de uma indenização. E a gente sabe que as pessoas todas que estão com processos, elas têm dinheiro envolvido, Betão, algum interesse pecuniário. Então, mais do que imediato, a subseção de Vacaria OAB está alertando a todas as pessoas de Vacaria que possuem processos que fiquem alertas, tenham sempre o telefone do seu advogado, cuidado para que também tenha o seu advogado tenha um escritório físico, Betão, para qualquer dúvida que tenha, se desloque até o escritório do seu advogado para tirar dúvidas realmente se aquela ligação partiu dele ou não. Então, enfim, estamos aqui para ajudar, colaborar com esse informativo, Betão.
Nos últimos dias nós tivemos a informação, não é, aqui em Vacaria, do golpe do falso advogado. Como é que é essa situação? Como é que a OAB, o senhor faz parte da comissão de ética da OAB, é isso?
Na verdade, eu faço parte da comissão, Betão, da comissão OAB vai à escola.
Vai à escola,
né? Mas a gente trabalha, a OAB é um conjunto, todos os advogados trabalham pelo bem-estar da sociedade, da comunidade, e a partir disso a gente tem o dever legal de levar ao conhecimento de todos os cidadãos os direitos e deveres, né, Betão? Então, não menos prudente é informar a todas as pessoas que possuem processo, Betão, dos cuidados que devem ter.
Bom, esse golpe do falso advogado, não é? Como é que é? Como é que a OAB trabalha com ele?
Bem, na verdade, Betão, esse golpe do falso advogado, existem pessoas muito más que não pensam se vão explorar uma pessoa de idade que tem aquela pequena aposentadoria. Por quê? Eles não têm nenhum temor se eles vão arrancar de você todo o teu dinheiro. Chegou ao nosso conhecimento de pessoas, Betão, e isso é uma notícia muito triste, que chegaram a fazer empréstimos bancários para passar para esses falsos advogados com a contraprestação de receber uma indenização muito grande. E quando se dão por conta, não vem indenização, a pessoa já caiu no golpe. E aí, para receber esse dinheiro que você passou via Pix, ou transferiu para o falso advogado, é difícil. Um processo desse é difícil de recuperação. Até no final da entrevista eu vou dar algumas dicas para tentar ainda solucionar essa dificuldade, mas eles não têm dó nem pena. Se a pessoa vai ficar descapitalizada, se a pessoa vai pedir dinheiro emprestado, eles não estão nem aí. Eles não têm sensibilidade nenhuma. Então, existem pessoas más que visam realmente criar essa situação totalmente nefasta, assim, porque quem tem dinheiro guardado ou espera receber algum valor, alguma espécie de dinheiro, não pode ficar sem ter um contato do seu advogado que cuida da sua situação, do andamento processual. Você mesmo, hoje em dia, pode consultar o seu processo, tendo a chave de acesso, né? Isso é uma coisa que a pós-pandemia facilitou muito o trabalho do advogado e cliente. E como que funciona o golpe do falso advogado, Betão? Posso te dizer que eu, na verdade, já tive a minha fotografia clonada diversas vezes nesses últimos meses. E, por sorte, muitos dos nossos clientes nos ligam, Betão. Nos ligam para saber o que está acontecendo. Porque se você dá uma notícia para o cliente que o processo está em andamento, não teve nem audiência de instrução, como é que eu vou ligar para esse cliente dizendo que ele vai receber um valor? Se não teve nem audiência de instrução, não teve nem a sentença. Então, cuidado com essas ilusões, essa pressa que eles fazem com que você pague um valor rapidamente porque o prazo está se esgotando, ou seja, tem que fazer isso imediatamente. Cuidado, eles procuram pegar as pessoas geralmente nesse ponto, na necessidade e na pressa. E muitas pessoas, às vezes, desesperadamente, achando que é o advogado, se não ligar, acaba fazendo o depósito. Nossa, eu tenho colegas que já nos narraram há uns dias atrás aí, e vocês também já comentaram aqui na rádio, que ele fez um depósito para o falso advogado de R$14.000. Quando ele foi até o advogado, aí ele foi até o escritório do advogado, o advogado disse, não, mas eu não te fiz nenhum pedido. Aí ele pediu para olhar a foto era do advogado, mas o número embaixo era de uma pessoa, de um estelionatário, de uma pessoa maldosa. Então, a gente sempre alerta, né? As pessoas que têm processo em andamento, procurem falar com o seu advogado.
Presencialmente,
Betão. Isso é muito importante, é muito importante. E a OAB tem falado muito, fazendo campanhas, esclarecendo as pessoas, geralmente as pessoas mais idosas, Betão, que ficam vulneráveis. Às vezes estão em casa com seu celular, distraídos, recebem umas mensagens sem pé nem cabeça e acabam se iludindo que vão ganhar 3, 4, 10, 15 mil reais e acabam depositando, Betão. E depois, os seus filhos, que são pessoas um pouco mais esclarecidas, alguma pessoa da família acaba vendo que ela caiu num golpe. Aí nos procuram para tentar resolver a situação, só que já é tarde, Betão.
Isso quando o idoso conta para os filhos, não é?
Olha, bem comentado, já tive casos que a gente ficamos sabendo, Betão, que o idoso chegou até nosso escritório, lá tinha 7 empréstimos na conta. Na conta dessa pessoa, só que ela não tinha recebido dinheiro. Estavam descontando da conta bancária dela há muito tempo. E aí a família percebeu que o valor líquido estava muito pequeno. Aí foram analisar, tinha 7 empréstimos que ela teria. Alguém contratou em nome dela, né? E muito cuidado também, Betão. Quando te solicitam fotos da tua CNH, do teu CPF, da tua foto do cartão de banco, porque existem pessoas que usam desses métodos para fraudarem, né? Fazerem empréstimos. Porque é muito fácil hoje em dia você fazer um empréstimo pelo celular. Isso é até uma crítica aqui de como hoje em dia facilitou-se. Isso
é uma realidade que o senhor está dizendo.
Facilitou-se,
né? Facilitou demais, 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 demais.
Hoje em dia eu também acesso muito o meu celular e vejo que se você quiser aumentar inclusive o teu cartão de crédito, tem um dispositivo que você aumenta ali o teu limite. Então, a vulnerabilidade das pessoas hoje, elas ficam à mercê de pessoas que querem te explorar financeiramente.
Hoje foi criado, além de tudo, não é? Nós temos o Tribunal de Justiça, diverso, o Tribunal, não é? Mas também foi, hoje foi criado também o Tribunal do Celular. Uhum. Tribunal do Celular. Doutor Clóvis, o seguinte, golpe do consignado, golpe do empréstimo consignado. O senhor aposentado emprestou o cartão, o filho foi lá e fez o empréstimo. Como é que é essa situação? O que pode se falar a respeito desses golpes do empréstimo consignado, hein?
Bom, Betão, o caso que você acabou de narrar aí, é muito comum acontecer, chegar ao nosso conhecimento aí, porque é que nem um cheque, né, Betão? No caso, nesse exemplo que você acabou de citar aí. Emprestou o cartão, o responsável é você. Se você me der um cheque assinado, por exemplo, você não sabe se vou preencher de 500, de 8 mil, de 10 mil, você emprestou. Você não pode alegar depois que você não sabia. Você assinou o cheque, você emprestou o cartão. O problema é quando você recebe uma promessa fácil de um valor volumoso na sua conta e você acaba passando sua foto, seus dados, seus documentos para quem? Você não sabe para quem está indo essa documentação. Os bancos, eles não exigem documentos pelo WhatsApp, Betão. Então, muito cuidado quando você tem a solicitação de liberação de um valor, onde você tem que mandar o comprovante do seu endereço, a sua fotografia, a sua CNH, o seu CPF. É golpe, não caia nessa situação. Existe uma lei federal agora, que inclusive, Betão, nós comentávamos fora do ar, que proíbe que o empréstimo consignado venha sem assinatura do contratante, em virtude dos inúmeros golpes que acontecem em nosso país. É muito importante, então, para garantir que você realmente contratou, que tenha a sua assinatura. E se você não quer ter prejuízo e dor de cabeça, não empreste seu cartão de crédito, seu cartão de conta bancária para ninguém. Porque se você emprestou, você está anuindo com que a pessoa faça o que bem entender. Nem que você depois venha se surpreender.
Uma outra situação é o golpe do Pix, não é golpe do Pix. O golpista liga para certa pessoa e diz o seguinte: eu estou com a sua filha, com o seu filho, e eu presenciei um fato desse. Eu estava na delegacia de polícia fazendo uma cobertura pela imprensa, não é? Daqui a pouco entrou um advogado correndo pelo corredor, desesperado. O pessoal da delegacia que eu conhecia já abraçou ele: o que, que houve? Aconteceu isso. A minha filha está sendo em Porto Alegre, esse negócio sequestrado em Porto Alegre. Eles estão pedindo que eu mande o dinheiro. Baba, e ele desesperado, tá? Desesperado. Aí, delegado, inspetores ali acalmaram ele.
Alegaram que era um golpe.
Então, né, veja bem, é uma pessoa esclarecida.
Sim.
Mas o desespero bate quando é um filho, quando é um parente da
certeza,
gente.
Certeza, né? Com certeza. Inclusive, Betão, eu também já tive, infelizmente, essa sensação aí, quando há pouco mais de um ano eu recebi uma ligação também, dizendo que o meu filho estava na mão de pessoas aí, de pessoas que eu não conhecia, tinham pego ele, ele mora em Santa Catarina, e eu fiquei, eu fiquei preocupado, porque, poxa, pegaram o meu filho. Na verdade, essa informação por si só ela já choca. Sendo verdade ou não, você já fica preocupado. Se você não está com a pessoa na sua frente, na sua linha de visão, pode estar acontecendo até vacaria isso, pode acontecer certo. Em qualquer local.
Eles botam um choro, botam uma palavra, uma
coisa. Coloca assim. Um choro. E qual foi a minha reação imediata? Liguei para ele. Liguei pro meu filho, ele atendeu o telefone, me tranquilizei. Nossa, até ele não atender a ligação, te confesso, a gente não sabe o que acontece. O problema é, Betão, quando a pessoa não tem um pouco de serenidade e o choque mental, a perturbação que eles criam na pessoa, o terror é tão grande que muitas pessoas não esclarecidas acabam por depositar esse dinheiro. E depois descobrem que caem no golpe. Betão, é estilo o golpe do Nudes. Golpe no Dudes. Já atendemos clientes que depositaram dinheiro para pessoas que se diziam pai de pessoas menores de idade, que estariam denunciando eles por crimes sexuais, por eles estarem envolvidos em trocas de figuras sensuais, figuras íntimas, né? E houve essa troca de fotos, quando o pai da menina supostamente pega o telefone da filha e descobre que do outro lado, uma pessoa já excluída, né, Betão, na verdade, ele sabe que a pessoa é casada, tem família constituída, e ameaçam essa pessoa a mandar um valor X sob pena de fazer, estão na delegacia e vão fazer ocorrência. E ainda, Betão, eles ainda mandam o emblema da Polícia Civil, da Polícia Federal, enfim, de alguma polícia de algum lugar, e a pessoa muitas vezes se amedronta porque está cometendo um crime. O crime de estupro de vulnerável é muito fácil, né? É muito fácil você cometer ele, porque existem vários verbos que você pode estar cometendo e ser preso. Então as pessoas às vezes entram nessa jogatina de fotografias com meninas e tal, daqui a pouco você cai numa cilada aí, tá. Eu já presenciei essa situação de um cliente que já tinha depositado 7 mil, depois disse que não, que ele se arrependeu e queria mais dinheiro, depositou mais 3, enfim, eles estavam cobrando dele semanalmente para não denunciarem ele. Até que um dia ele chegou no nosso escritório e a gente esclareceu para ele: escuta, mas tu tá mandando dinheiro para quem? Falei: isso aqui é golpe. É golpe. Os caras simulavam, inclusive, a sirene da polícia. Então as pessoas recebem esse choque e acabam, por medo, Betão, de serem processados, de bater a polícia na casa, e acabam depositando dinheiro via Pix. Só que pessoas lá do Rio de Janeiro, São Paulo, você jamais vai descobrir pessoas de dentro de presídios. Então é difícil, né, Betão? É tanta coisa que a gente tem que aprender no dia a dia, o nosso direito é tão sistemático, é tanta coisa, que as pessoas ficam assim, ó, vulneráveis a esses golpes, Betão.
Uma situação seguinte, doutor Clovinho, golpe da confirmação de dados, nós falamos há pouco aqui, não deve se confirmar dados nenhum por WhatsApp, nem por telefone, nada.
Jamais, Betão. Infelizmente, após a pandemia, a gente aprendeu que a nossa vida agora depende das redes de informação, celular, enfim. Mas nada mudou com relação a dados. Algumas coisas... A gente usa o celular, né, Betão? Mas, quando envolve dinheiro, financiamento, empréstimos, vá na sua agência bancária e confirme com o seu gerente. Prefira falar frente a frente com quem está fazendo a solicitação, especialmente quando se trata de passar CPF, RG e fotografias. São inúmeros processos que a gente tem conhecimento, que as pessoas, inclusive, elas usam a tua fotografia, né, para comprovar que você quis contratar aquela situação. Você concordou mandando fotos, né? Então é perigoso, Bernardo. A gente tem que ficar, ó, tem que ter na família uma pessoa um pouco, às vezes, mais equilibrada para poder orientar, geralmente, as pessoas de mais idade, Betão.
E você tem que obedecer a essa pessoa.
Olha, tem que obedecer. Por mais que seja difícil, às vezes tem que puxar o olho do pai, da mãe. Escuta aqui, ó, vocês estão falando com quem no celular? Não, mas aqui vem valor bom por 0,5% ao mês, 0,3% eu fiz. Mas não faça isso, pelo amor de Deus. Quando a vantagem é muito boa, ligue o sinal vermelho. Fale com uma pessoa mais esclarecida, uma pessoa que vai te ajudar, porque é melhor você prevenir do que você depois ter que recorrer à delegacia informando o golpe que você foi vítima.
Bom dia, Betão. Por favor, pergunta, doutor Clóvis. Eu recebi notificação no aplicativo do meu banco dizendo que minha prova de vida estava vencida. Fui fazendo o que mandavam a página ali, quando dali a pouco eu tinha que responder com a palavra consignado. Aí desconfiei e parei. Não posso confiar nem no aplicativo do banco.
Sim, na verdade, até agradeço a pergunta da nossa ouvinte ali, mas a senhora não estava no aplicativo do banco, não, porque o banco não faz esse tipo de solicitação. Ainda mais que você foi fazer uma prova de vida e daqui a pouco vem um consignado, desconfiou na hora certa, evitou um golpe, tá? E não é aplicativo do banco, não.
Uma outra colocação do ouvinte aqui que diz o seguinte, eu sei que não é o assunto, mas é importante também, sei que não é o tema da entrevista, mas se possível perguntar para o doutor, como procedemos para cobrar cheques devolvidos, boletos em protesto, pois sou comerciante no atacado e hoje os calotes tomaram conta do comércio. E se formos atrás cobrar, ainda somos ameaçados, o papel acaba se invertendo.
É verdade, Betão. Hoje em dia a gente se depara com muita situação de inadimplência aí, representantes comerciais, lojas, enfim, pessoas físicas. O cheque boleto, na verdade, para quem usa esse método de recebimento de cobrança, se não compensou o cheque, você tem que buscar as pequenas causas, a quinvacaria, que é um setor fácil de processamento, onde você vai ser chamado em uma audiência. Quem vai comunicar o devedor é um oficial de justiça ou é um correio. A gente não recomenda que o credor vá, às vezes, fazer uma cobrança pessoalmente, porque pode se deparar com uma situação, às vezes, intransigente. A pessoa pode não gostar, pode te ofender, enfim. Tu, além de cobrar o cheque, você vai fazer uma ocorrência daqui a pouco por ameaça ainda, por calúnia de difamação, ou seja, o seu problema só vai aumentar. Então, o mais correto é buscar o advogado da sua confiança, entregue ele o cheque, o boleto e faça a cobrança judicial, né, Betão?
Bom, ainda a respeito do golpe, né, o boleto falso, não é essa situação, você não fez a compra, mas recebe um boleto em casa, e aí?
É verdade, Betão. Inclusive, na minha família, eu tive já um parente meu que tinha um carro financiado, Betão, e ele recebeu um boleto de 13, 14 mil reais para liquidar o financiamento. E, para surpresa, esse familiar acabou pagando o boleto, achando que estava liquidando o financiamento, Betão, e o boleto era falso. Ou seja, esse familiar, infelizmente, acabou perdendo quase 14 mil reais.
Duas vezes.
Ele não quitou o financiamento e o valor que ele tinha para pagar as parcelas, ele ficou descapitalizado. Ou seja, criou duas situações desagradáveis. Boletos pelo WhatsApp, vá até a sua agência bancária, confirme que o seu gerente, se o código de barras ele é do banco, se o CNPJ é da pessoa com quem você está devendo, para não cair em ciladas. É por isso que a nossa justiça hoje está abalroada de estar com muitos processos dessa forma de golpes, sabendo que um processo desse aí vai levar 2, 3, 4, 5 anos para receber. E aí, não sei se era essa a expectativa de quem cai do golpe, né, Betão?
Doutor Clóvis, como é que as pessoas podem se proteger? Quais são as dicas, quais são as orientações que o senhor passa às pessoas aí para se proteger desses golpes aí?
Betão, primeira dica. Nunca, eu digo nunca, confie só no WhatsApp. Nunca. Com relação ao advogado, o advogado que é sério tem um telefone fixo. Por mais que seja difícil hoje, o advogado tem um telefone fixo, tem um escritório físico, tem um e-mail profissional e tem um contrato com o teu advogado. Se surgir algo que tu não espera, muito fácil, desconfie. Procure alguém com um pouco mais de discernimento, um aconselhamento. Sempre confirme com o seu verdadeiro advogado realmente essa situação. Que é a forma mais fácil você evitar um golpe. Né, Betão? Desconfie de urgência extrema quando forem frases como é última chance, é agora ou tu perde, temos 10 minutos. É golpe, Betão.
Como é que é essa situação, desculpa?
Quando a frase do
golpista... Quando vier pelo WhatsApp.
Vira assim, ó. É sua última chance. É agora ou tu perde. É em 10... Em 10 minutinhos nós temos que confirmar. O juiz está guardando esse depósito.
É mentira.
É mentira. Desconfie sempre. Processos raramente exigem o pagamento imediato, Betão, sem um aviso prévio formal do seu advogado. Confira sempre os dados bancários para quem você está pagando. Se tem a logo do seu advogado, se tem o telefone dele, e mesmo assim, procure ele.
Entre em contato com ele.
Entre em contato com ele. Não é difícil. Perca 10 minutos, mas não caia em golpe.
Ah, não perca 10 mil.
E bem por isso aí. Consulte o processo diretamente, Betão. Consulte seu advogado, peça o número do processo e a chave do, a chave do processo, que é o que vai te dar acesso ao sistema EPROC e você vai estar acompanhando realmente o que está acontecendo. Daqui a pouco, seu advogado não atende a ligação e eles estão exigindo aquela rapidez, consulte o processo realmente. Se aquele alvará está expedido realmente, se o pagamento está liberado, é muito importante. Hoje, qualquer pessoa não precisa ter muito conhecimento no sistema nosso, a pessoa consegue acessar e visualizar. Se você não souber, vá até seu advogado, peça para ele te explicar como é que ele faz para consultar a ação. É importante isso aí. Outra dica, Betão, nunca envie documentos pessoais pelo WhatsApp, como identidade, CPF.
A primeira coisa que eu solicito é uma fotografia da tua carteira de identidade, onde contém todos os dados, não é?
Aí você está legalizando o golpe, você está colaborando para que o golpe aconteça, né, Betão?
Sim.
E se você já caiu no golpe, importante você ir imediatamente à delegacia, né? Comunique o seu advogado, peça orientação para você tentar localizar imediatamente esse pagamento com a agência bancária que recebeu para tentar fazer o bloqueio. Se passou esse período, guarde os prints, os comprovantes, o número do telefone que apareceu no WhatsApp, avise o banco imediatamente e, claro, sempre com o seu advogado próximo para te dar as orientações mínimas que às vezes pode ser muito importante.
Beto. Se você cair num golpe, o banco ele pode te ressarcir?
Dependendo da velocidade com que você comunicou o banco para que esse valor não saia da sua conta e vá à conta do golpista, sim.
E se já saiu da conta?
Se já saiu da conta, aí você vai enfrentar uma burocracia enorme, Betão. Aí vai ter que contar com a sensibilidade do gerente do seu banco, toda aquela burocracia, que isso acontece diariamente em nossas agências bancárias, Betão. Diariamente.
Uma solicitação antes do senhor continuar aqui, ó, o ouvinte pergunta aqui, estou recebendo mensagens assim sobre ter que pagar tal valor. Se não pagar, vão bloquear minha conta bancária. Como é que eles descobrem o CPF da gente, nome da mãe, nome do pai, mandaram no WhatsApp nome da mãe, nome do pai? Como é que eles descobrem o CPF da gente?
É muito fácil, Betão. Hoje em dia, existem sites, existem links no próprio Google, que a gente descobre assim, ó, descobre coisas que você nem imagina. Eu consigo descobrir o seu CPF, o nome do seu pai e da sua mãe, de forma muito, muito fácil. E existe, Betão, mais aplicativos hoje, que a gente sabe que existe, que eu consigo saber os bancos que você tem conta, os carros que você tem, inclusive financiados. Ou seja, a nossa vida hoje, ela está exposta na internet através de ferramentas. Então, não é porque a pessoa tem o nome do seu pai, da sua mãe, sabe onde é que você mora, que quem está do outro lado é a pessoa com que você imagina que esteja conversando, é o banco, uma instituição financeira. Na verdade, os golpistas são muito mais preparados do que a gente imagina, Betão.
Vamos voltar aqui às dicas aqui rapidamente, doutor.
Resumindo então, Betão, rapidamente aqui, ó. Então, desconfie sempre com um contato inesperado te solicitando dinheiro. Há pouco tempo atrás, Betão, só para complementar, uma cliente nossa nos comunicou que estávamos conversando via WhatsApp, por chamada de vídeo, e quando recebi a ligação, eu disse não, nós não fizemos nenhuma chamada ao vivo. E, infelizmente, pessoas que a gente imagina que às vezes têm conhecimento de uma situação de golpe, levadas por emoção, ela estava numa reunião, e disse que recebeu uma chamada minha por vídeo, onde eu estava orientando ela a fazer um depósito, e quando ela foi fazer o depósito, ela resolveu me ligar no telefone que ela tinha do meu contato. E por sorte, eu disse para ela, eu não te liguei, não fiz nenhuma chamada de vídeo contigo. Mas ela já estava com o WhatsApp dela deletado, e tinham sacado da conta dela R$1.400. Orientei ela a fazer a ocorrência, né, porque tinha um número de um telefone que fez a chamada com ela, até para evitar responsabilidades civis nossas, porque nós também temos o dever de comunicar às pessoas de golpes e como elas têm que proceder antes de fazer qualquer pagamento. Então, desconfie sempre. Sempre quando tiver também a pressão com urgência, é urgente, tem que fazer, o juiz me solicitou hoje, é o último prazo. Gente, quem tem que estar com a corda no pescoço para fazer um pagamento? Tu tem que ter a liberdade de fazer quando você puder e se for verdade. Por isso que eu digo, somos um grande número de advogados aqui em Vacaria. Não é difícil você ir até o seu advogado e fazer uma solicitação. Às vezes vale mais a pena tu sair da sua casa, perder alguns minutos até o seu advogado, do que buscar o seu advogado para dizer, ó, caí no golpe, como a gente ouve constantemente, de 10, 14, 15 mil reais.
Hoje, manter o contato presencial com o seu advogado, se for de confiança, todos os advogados são de confiança, não é você como cliente, mas pode telefonar e conversar com ele também, mas o certo é presencial, não
é? É o método mais antigo,
mais antigo, né?
É o fio de bigode. Garantido, é o fio do bigode. A gente, muitas vezes, a gente fala com o cliente, né? Os primeiros contatos, porque a gente sabe que a internet aí, o WhatsApp, ele facilitou muito o contato com o cliente, né, Betão? Mas a gente, os primeiros contatos com o seu advogado devem ser frente a frente, no escritório, na mesa, conhecendo ele pessoalmente, conversando, se inteirando das coisas que você tem dúvidas. Claro que o WhatsApp ajudou muito, mas assim, ó, se eu tô te ligando, Betão, te exigindo para você fazer um pagamento às 10h05, porque vai se esgotar o prazo do teu recurso, Betão, desconfie e ligue para o teu advogado na hora, é golpe.
Obrigado, doutor Clóvis Rodrigues da Silva Júnior, que foi o nosso convidado nesta manhã de terça-feira, falando a respeito da relação dos golpes. A gente vai voltar a esse assunto muito importante realmente para a nossa comunidade.